O estatuto de um Estado, qualquer que seja, é denominado civil. O corpo inteiro do Estado denomina-se cidade e os negócios comuns do Estado, submetidos à direção daquele que tem o poder, coisa pública ou república. Nós chamamos de cidadãos os homens que gozam de todas as comodidades da cidade em virtude do direito civil. Nós os denominamos súditos, na medida em que eles são obrigados a obedecer às regras instituídas pela cidade, isto é, suas leis. E o que é preciso considerar aqui primeiro é o direito supremo da cidade, isto é, o do poder soberano. Vemos, portanto, que cada cidadão pertence não a si mesmo, mas à cidade, cujos mandados é obrigado a obedecer e que ninguém tem o direito de decidir o que é justo, o que é iníquo, o que é virtuoso ou imoral, mas ao contrário, visto que o corpo do Estado deve ser conduzido de alguma maneira por um só pensamento e que, em consequência disso, a vontade da cidade deve ser considerada a vontade de todos, é aquilo que a cidade ser justo e bom que cada um deve também decretar como tal. Se, portanto, o súdito julga iníquo os decretos da cidade, ainda assim ele é, não obstante, obrigado a submeter-lhes.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a
Fala pessoal do Gamecast, aqui é Gabriel Host de vocês, com o Caio. E eu venho aqui em mais um episódio do Quem Foi, continuando a nossa série sobre o contrato social, depois de falar sobre Thomas Hobbes, depois de falar sobre Hugo Grossius, depois de trazer a introdução do Perry Anderson e do Noberto Bobbio, eu vim aqui trazer um filósofo que eu particularmente gosto muito, que é o Baruch Spinoza. Normalmente o Baruch Spinoza ele não é reconhecido como um filósofo que se pensa o Estado contratual. Ele não é um dos grandes pensadores do Estado contratual que a gente aprende na escola, por exemplo, que são o Hobbes, o Locke e o Rousseau, certo? Mas o Baruch Spinoza ele é muito importante porque a sua concepção totalizante de política, ela vai influenciar muito as concepções posteriores, principalmente a de Pufendorf, E também a de Rousseau e a de Kant, ok? Spinoza ele foi um filósofo holandês de família judaico-portuguesa, sendo considerado o fundador do criticismo bíblico, e isso vai ser muito importante, mas a gente vai ver isso um pouquinho posteriormente. Antes de trazer os conceitos centrais que vão definir o contrato social para Spinoza, eu gostaria de trazer um pouco do conjunto da doutrina spinozista, que é a base epistemológica do seu pensamento, ok? Por quê? Porque os ideais do Spinoza são utilizados no século XVIII para combater as tradições religiosas e os poderes que apelam diretamente para o direito divino. A gente já viu com Thomas Hobbes e até com Hugo Grossius, o direito divino ele não é tão importante para a condição do Estado, né? A autonomia do político que Hobbes reivindica faz dele até muitas vezes considerado um ateu, o que eu acho um pouco injusto, e não só eu, como Lucien Febvre, por exemplo, que é um grande historiador. Mas a grande questão é que o século XVIII é realmente o século da religião, certo? E esse século da religião ele é fundado a partir da crise da consciência europeia, que é um conceito, um estudo que eu já me remeti muitas vezes aqui, que é um conceito do historiador Paul Hazard, um historiador belga do início do século XX. E ele tem, além do próprio John Locke, que a gente vai falar posteriormente, e outros pensadores, o Spinoza como centralidade. Porque o Spinoza ele define uma ética própria, diferente da ética aristotélica, a ética spinozista, spinoziana, ela é um sistema que funda a ideia de que a conduta é uma questão de estrita racionalidade. Ou seja, o que é certo ou errado pode ser definido única e exclusivamente através da racionalidade, sem ter nenhum tipo de influência da fé ou da moral. Então, ele parte disso para trazer o criticismo bíblico e toda a questão da crítica à teologia, porque ninguém sabe por natureza, nem pela razão, que é obrigado a obedecer a Deus. Sendo Deus tudo o que já está posto no seu tratado teológico, Deus ele é a existência. E aí, sendo isso, Spinoza traz a questão de que a obediência a Deus ela não vai se dar num princípio de certo ou errado. Ela vai se dar a partir da racionalização da obrigação humana. Isso é muito importante. Vai ser muito importante para a moral kantiana, posteriormente, ok? Pois bem, e aí então, Spinoza nos traz três conceitos que vão se interligar, que são os conceitos de desejo, potência e liberdade. Por quê? E por que que o Spinoza ele é importante? Porque ele vai no caminho oposto ao de Thomas Hobbes. Então, em Hobbes, o desejo é uma potência soberana que gera o agir, mas pode ser contido pelo Estado e pelo conjunto do Leviatã. Em Spinoza, nenhuma potência pode limitar o direito natural do desejo. Então, o desejo, isso também tem um caráter um pouco classificatório sobre justamente a questão do desejo. Em Hobbes, o desejo é negativo. Em Spinoza, não. Então, Spinoza diz que quando os homens se dão conta que não podem viver mais no estado de natureza, firmam um compromisso de conviver sempre de acordo com o que dita a razão. E a razão, ela não é algo que limita o desejo, ela é algo que parte do desejo, se você deseja ser racional. Então, o direito político, ele não é um outro direito diferente do direito natural ou do direito pluralismo dos foros, segundo, como nos diz Thomas Hobbes. Ele é uma continuação do direito natural. O direito político ele é uma continuação do direito natural na medida em que ajuda o indivíduo a satisfazer suas paixões, que é o objetivo claro da existência humana. E as paixões elas são de viver segundo as leis e injunções da razão, as quais tendem unicamente ao que é realmente útil aos homens, ele escreve no seu Tratado Teológico Político. Então, você vê que ele vai no caminho contrário de Hobbes ao reconhecer que nenhum contrato pode implicar na renúncia da potência individual, que é o desejo. Reconhecer o Estado em Spinoza é o resultado de um cálculo racional, e retomo outro episódio, do Blaise Pascal, ok? Em que você vê que quase todas as questões desse período elas são pautadas pela racionalidade matemática, né? Então, reconhecer o Estado é o resultado de um cálculo racional. Quando reconhecer o Estado deixa de ser racional, ele se esvazia. O Estado não é uma entidade, não é um Deus mortal. Ele não é algo que se dá fora da racionalidade, fora da existência, ou se reconhece num âmbito outro. O Estado ele se dá na própria sociedade. Então, o homem ele tem o dever de obediência quanto às suas ações, mais liberdade total quanto ao pensamento. Ou seja, ele tem o dever de obediência quando ele chega racionalmente e reconhece o Estado. Mas ele tem liberdade total no seu pensamento. Ele pode até, muitas vezes, negar o Estado. Ok? Então, a partir disso, Spinoza funda o que a gente chama de ciência política. Ok? Ele cria uma ciência política que é metodologicamente pautada na física de Galileu. Ou seja, Spinoza tenta aplicar uma física na sociedade política. Ele cria uma física da sociedade política. Por quê? Porque para o indivíduo pertencer à sociedade e, portanto, pertencer ao Estado, é útil de duas formas. Primeiro, aumenta a sua potência do desejo ao conjugá-la com outras potências. Isso vai gerar, no limite, o pensamento utilitarista do John Stuart Mill, do Jeremy Bentham, principalmente do Jeremy Bentham, lá no século XIX. E, além disso, você tem a articulação do mecanismo do desejo com o da lei civil, que leva à realização plena de ambos. Então, novamente, refutando Hobbes, trazendo uma contraposição a Hobbes, que traz que o mecanismo da lei civil nega o do desejo, o Spinoza fala que não. Apenas articulando o desejo com a lei civil, pode existir uma realização plena de ambos, ok? E aí é nesse momento que se origina o contrato social. Então, o contrato social ele não se origina como Hobbes, de uma utilidade, mas ao mesmo tempo de uma sujeição. O contrato social em Spinoza ele surge a partir da sua utilidade. Ele é útil ao desejo do homem. Então, o fim do Estado em Spinoza não é a tirania, e sim a garantia de liberdade. Então, a partir disso, e aí é bom lembrar, o contrato no Spinoza, aquela oposição, aquela frágil balança que sempre pende para um lado entre liberdade e sujeição, em Spinoza, você tem uma tentativa de evitar essa dualidade, entrelaçando os dois e reconhecendo um caminho comum que vai levar a algo pontual lá na frente, que é um contrato que restringe a liberdade, mas essa liberdade ela não é restringida e assim ela é potencializada a partir da própria restrição. Os escritos políticos de Spinoza eles são muito difíceis de se estudar por um motivo básico. Ele foi muito combatido durante a sua época. Você tem um livro muito bom do Steven Nadler, ok? Que se chama Um Livro Forjado no Inferno, que fala sobre a recepção à obra do Spinoza, tudo bem? Que é uma obra extremamente densa, extremamente complicada, extremamente difícil e também extremamente revolucionária para o seu período, ok? Que traz a questão do criticismo à Bíblia, vindo de um judeu, Spinoza era judeu e tudo mais. Então, as leituras que se fazem da obra do Spinoza não são muito claras. Em nenhum momento ele faz um tratado político claro, com concepções de governo e tudo mais, que nem o Thomas Hobbes vai fazer no Leviatã ou quando ele fala dos direitos do cidadão, ok? Essa é uma questão bastante sensível dentro da obra do Spinoza, mas que perpassa toda a sua obra. E a sua obra, ela também tem um caráter teológico. Então, essa potencialidade do Estado realizada em si mesma, ela e referente a uma circularidade, é quase que uma totalização irrestrita, ela é comum a todos os caráteres da obra do Spinoza. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecê-los por ouvir mais esse episódio, ok? Como eu falei no começo, eu gosto muito do Spinoza. O Spinoza é um dos meus pensadores que eu mais me inspiro. Eu já li bastante a obra dele. Espero que tenha ficado claro pra vocês. A ideia do Spinoza política, pelo menos o que eu consegui passar pra vocês. Existem outros grandes espinosistas no Brasil. Um exemplo disso é a professora Marilena Chauí, assim, que é uma sumidade mundial no assunto. Então, procurem os artigos dela, obras dela, que são muito interessantes, ok? Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio do Quem Foi. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar pelo Twitter, @... Vocês podem mandar um e-mail para o site, que é contato@gizcast.com.br. Vocês podem mandar no Twitter do site também, giz... arroba giz_cast, na página no Facebook do Gizcast. Sigam o Caio também aí nas redes sociais dele, ele tem Instagram, ele tem Facebook e tudo mais. E é isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, gente.
Side tower.